Paraná em Rede.
Uma iniciativa social do Instituto Água e Terra do Paraná está recolhendo doações de alimentos, roupas e ração animal e favorecendo em troca mudas de plantas nativas do estado. Acompanhe a entrevista de Amanda Yargas com o diretor-presidente do Instituto, Everton Souza.
A gente conversa agora com o diretor-presidente do Instituto Água e Terra, o IAT, Everton Souza, a respeito de uma campanha de arrecadação de alimentos que incentiva as doações com a troca de mudas de plantas nativas. Diretor, como que está sendo essa campanha que o IAT está fazendo em várias regionais aqui do estado? Conta um pouco para a gente como é que isso está acontecendo, já aconteceu em alguns lugares, tem outros lugares para acontecer, como é que está essa programação?
É uma ação de educação ambiental, é uma ação de recuperação ambiental, é uma ação social. Então, a iniciativa que os escritórios regionais estão fazendo, e que vai ser ampliado gradativamente na medida que cada escritório, nós somos 21 escritórios em todo o Paraná, cobrindo todos os municípios paranaenses, eles têm a sua sede, mas representam vários municípios, o município de Ponta Grossa, por exemplo. A regional de Ponta Grossa já fez em Ponta Grossa e já fez em Tibagi também. Então, isso pode ser estendido também aos municípios que não são sede do Instituto Água e Terra. É uma iniciativa muito, muito importante para nós, estabelece um relacionamento entre as ações do Instituto Água e Terra e a sociedade local, coloca a preocupação da sociedade local, das populações, das cidades, a preocupação em recompor o nosso patrimônio florestal, com mudas que são distribuídas, são mudas que são geradas por nós mesmos. Nós temos 19 viveiros em todo o Paraná, temos 2 laboratórios de sementes no Paraná. Hoje nós temos uma capacidade em torno de 4 milhões de mudas por ano. Estamos trabalhando dentro do programa Paraná Mais Verde para termos 10 milhões de mudas produzidas por ano, ou seja, quase daria uma muda para cada paranaense por ano para poder fazer o plantio, a recuperação e a busca nossa de termos mais vegetação, termos mais até florestas mesmo, podemos ter essa ambição. Então, é um trabalho realmente louvável e que tem sido esforço da nossa equipe, inclusive fora de horário, o pessoal tem feito isso nos finais de semana, para que a gente possa realmente ter, por parte da população, a resposta, trazendo alimentos, trazendo roupas, trazendo calçados, que são trocados pelas mudas e se revertem em benefício para as populações carentes. Então, o nosso pessoal sempre faz isso em conjunto com a área social dos municípios, para que essa distribuição seja feita realmente para aquelas instituições e pessoas que precisam desse apoio num momento tão difícil que estamos enfrentando. Momento de pandemia, momento de crise econômica, momento de desemprego. Somos mais de 27 milhões de pessoas pobres no Brasil. É doloroso falar esse número, é doloroso falar que temos 15 milhões de desempregados no nosso país. E dessa forma eu acho que os nossos escritórios regionais, os nossos chefes regionais, as suas equipes têm feito um trabalho muito interessante, muito louvável, para benefício dessa sociedade.
Presidente, e essas mudas que vocês estão distribuindo são mudas de plantas nativas, né, da região? Elas vêm aí com alguma orientação de como fazer esse plantio, de como fazer esse cuidado? Como é que está sendo essa entrega, né? Você falou que é também uma campanha ambiental, então como é que está sendo esse contraponto?
Sim, todas as pessoas que nos procuram, normalmente é feito em drive-thru, para que não haja também o risco de contágio, de contaminação entre as pessoas. É feito em local aberto, essa distribuição e essa troca é feita em local aberto, e as pessoas são orientadas realmente a fazer com que essas mudas, que são nativas, nós não fazemos distribuição de mudas exóticas, apenas de mudas nativas, em muitos casos de frutíferas, quando não é o caso das pessoas plantarem numa próximo de uma unidade de conservação ou próximo de um parque municipal, querem plantar no seu próprio quintal, elas têm também várias opções lá de mudas frutíferas que podem ser aí muito prazerosas aí depois que elas começarem a produzir, dando seus frutos aí para benefício da população. Então, mas as pessoas realmente são orientadas também a realizar o trato cultural da muda, né? Para que ela possa realmente vingar, para que ela possa realmente crescer, fazendo com que ela não falte água para a muda, que ela fique num lugar inicialmente abrigado. Temos tido geadas aí frequentes no Paraná, um lugar protegido, né, nesse momento, ou aguardar que passe esse período, guardando a muda por um tempo, que também é determinado, para não se perder essa muda, e fazer esse plantio quando tiver as condições ideais para isso acontecer.
A gente tem números aí de quantos alimentos, né, quantos quilos de alimento já foi arrecadado, quantas mudas já foram doadas, a gente tem esse levantamento?
Sim, são números próximos de 20 mil mudas distribuídas e números próximos de 20 mil quilos de alimentos. Temos também roupas e agasalhos, calçados, né, também temos bastante, são 82 pares de calçados, temos cobertores, em torno de 40 cobertores, peças de roupa são quase 5 mil, e também rações animais, rações para cães e gatos também. Você sabe que a nossa secretaria tem o programa Castra Pet, que é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, comandada pelo secretário Márcio Nunes. Nós temos o programa Castra Pet, que demonstra a preocupação nossa com a saúde de um modo geral dos animais, do bem-estar do modo geral dos animais. Então, ninhadas indesejáveis, a gente procura prevenir com o Castra Pet, e também essa possibilidade que é aberta da troca da muda também por ração animal, que pode ser distribuído para as instituições que fazem o amparo, o apoio a esses animais que também sofrem muito hoje com a crise econômica. Muitas famílias têm abandonado seus animais domésticos. São situações de cortar o coração realmente, e que esse apoio que nós estamos dando também para as instituições que dão esse suporte para esses animais também é importante, para que elas possam ter condição de alimentar esses animais, tendo em vista que não é só a alimentação que eles precisam de trato, eles precisam de lugares secos, lugares aquecidos, para ter a sua vida realmente respeitada.
Perfeito. A gente tá tendo essa doação em Campo Mourão. Não sei se tem mais alguma regional que também está com essa ação nesse momento. Tem outras ações programadas?
Nós temos já 11 municípios que já fizeram essa ação. A ideia é que se estenda para todos os nossos escritórios regionais e que a gente possa chegar, quem sabe, até o final do ano, a pelo menos uma centena de municípios atendidos. É uma busca, realmente, de aproximação com as cidades, com as populações das cidades, e hoje Campo Mourão realmente está em andamento e deve concretizar, deve encerrar no dia 14, aí, no sábado, deve fazer o encerramento dessa ação em Campo Mourão.
Certo. Para finalizar, só gostaria de perguntar a respeito dessa doação de mudas. A gente viu aqui também que ela é uma questão que é constante, né? Se a pessoa quiser procurar o IAT em outros momentos, ela também pode buscar essas mudas?
Sem dúvida. Essas mudas são utilizadas para recuperações ambientais, para aqueles proprietários rurais que desejam, às vezes, complementar a sua área de preservação permanente, a sua reserva legal. Eles podem nos procurar, como também a população em geral. O site do Instituto Água e Terra é iat.pr.gov.br, e lá nós temos navegando nesse site, é possível fazer a solicitação, inclusive, dessas mudas pelo próprio site. E depois, com hora marcada, data marcada, pode-se buscar nos nossos viveiros esses exemplares aí que forem solicitados pelas pessoas.
Esse, então, foi o diretor-presidente do Instituto Água e Terra, Everton Souza, a respeito das ações de auxílio social e também ambiental do Instituto neste momento.
Repórter Amanda Yargas.
Esportes.
Mesmo com tropeço, Curitiba manteve a liderança da Série B. O empate do CRB contra o Vitória em 1-1 fora de casa neste domingo impediu o Galo de assumir a ponta da tabela e ultrapassar o Alviverde na classificação. Com a 18ª rodada finalizada, o Coxa é o líder com 33 pontos. E agora o Alviverde busca fechar o primeiro turno na ponta. Para isso, precisa se recuperar do revés diante do CSA e vencer a Ponte Preta nesta terça-feira às 9h30 da noite no Couto Pereira, em Curitiba. Duas equipes paranaenses entraram em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. No Rio de Janeiro, o Cianorte ficou no empate contra o Madureira. Já em Paranaguá, o Rio Branco buscou o empate no finalzinho contra o Juventus de Jaraguá. Na próxima rodada, o Rio Branco visita o Marcílio Dias, no sábado, em Itajaí. Já o Cianorte recebe o Bangu em duelo direto pela classificação no próximo domingo no Albino Turbay. E na noite deste domingo, o Atlético Paranaense perdeu para o Cuiabá fora de casa por 1-0 e chegou à sua terceira derrota seguida na competição. O resultado deixa o rubro-negro, nesta 16ª rodada, na sexta colocação com 23 pontos. Com o triunfo, o Cuiabá deixou a zona de rebaixamento e pulou para a 16ª colocação com 17 pontos conquistados. O Atlético volta a focar na Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, a equipe encara o LDU na Arena da Baixada às 7h15 da noite, pelo jogo da volta das quartas de final da competição. E tem mais destaques do esporte agora com o Anderson Luiz.
A jovem skatista brasileira Raíssa Leal, de 13 anos, conquistou o prêmio Visa Award, que é concedido ao atleta que melhor representou os valores olímpicos nos Jogos, segundo votação popular. A honraria é entregue pelo Comitê Olímpico Internacional. O prêmio celebra a amizade, a inclusão, a aceitação e a coragem. A brasileira foi escolhida em votação popular no próprio site oficial das Olimpíadas. A jovem atleta tem agora a oportunidade de escolher uma instituição para receber uma doação de R$ 260 mil. A FIFA divulgou o ranking de seleções atualizado após as disputas das competições continentais, em especial Copa América e Eurocopa. A seleção brasileira subiu uma posição. Com 1.798 pontos, ocupa agora a segunda colocação. A Bélgica segue na liderança com 1.822 pontos e a França ocupa a terceira posição do ranking com 1.762 pontos. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo dia, uma excelente semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.